Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 30. O pobre rapaz saíra, como dissemos, pela porta fora, e caminhando apressadamente olhava de vez em quando para trás, pois julgava ver ainda enristado contra Viosvid, com que pai o ameaçara, que parecia com ele querer acabar a obra que com um pontapé começara. Andou a bom andar por largo tempo, e foi dar consigo lá para as bandas dos cajueiros. Cansado ofegante, sentou-se sobre umas pedras, e quem o visse com ar tristonho e pensativo julgaria talvez que ele cismava na sua posição e no caminho que havia tomar. Pois enganava-se redondamente quem tal julgasse. Pensava em coisa muito mais agradável, pensava em Luzinha. Pensando nela não podia, é verdade, abster-se de ver surgir diante os olhos o terrível do Zé Manuel. Isto explicava certos movimentos de impaciência que de vez em quando se lhe podiam observar. Tinha gasto largo tempo nesta meditação, quando foi repentinamente acordado por umas poucas de galhadas partidas de trás de umas moitas vizinhas. Estremeceu da cabeça aos pés. Pareceu-lhe que lhe tinham lido os pensamentos que lhe passavam pela mente e que se riam dele. Voltou-se, nada viu, guiado por um humor que ouvia, começou a procurar, e sem grande trabalho viu, atrás de umas moitas um pouco altas, uns poucos de rapazes e raparigas, assentados em uma esteira entre os restos de um jantar, debruçavam-se curiosos sobre dois parceiros que, com um baralho de cartas amarrotado e sujo, desembeçavam uma intrincada partida de bisca. As gargalhadas que ouvira há pouco tinham sido a consequência de um capote que um deles acabava de levar. À vista daqueles restos de um jantar, que se não parecia ter sido abundante, fez-lhe lembrar que saíras e na ocasião de pôr-se à mesa, deu-lhe então o estômago umas formidáveis badaladas. Tentou, entretanto, voltar, porque não se queria meter em festa alheia, quando, levantando um dos jogadores a cabeça, conheceu nele um seu antigo camarada, o menino que fora sacristão da Sé. Ainda que apesar disso se quisesse retirar, já era tarde porque com o movimento e fizera, o jogador, dando com ele, o havia também conhecido. Ô Leonardo, por que cardágua vieste parar a estas alturas? Pensei que tinha já o diabo lambido os ossos. Pois depois daquele maldito dia em que nos vimos em pancas por causa do mestre e de cerimônias, nunca mais te pus a vista em cima. Leonardo chegou-se ao rancho, e trocados os cumprimentos com o seu antigo camarada foi convidado a exibir-se de alguma coisa do que ainda havia. Quis fazer cerimônia, mas não estava em circunstâncias disso. Uma das moças serviu, enquanto continuava a bisca, comeu ele a barrete fora. Escorropicha essa garrafa que a resta, disse-lhe o amigo, e vê se o vinho tem o mesmo tem o gosto que em outro tempo escorropichávamos juntos das galhetas da Sé. Com desespero de meu pai e furor do mestre de cerimônias. Quando Leonardo acabou de comer, acabaram também os dois parceiros de jogar, chamou então o amigo à parte e perguntou-lhe. Então de que gente é essa chachaqui de súcia? Tua gente. Pois não vês aquela moça morena que ali está? Sim, então. Ora, pois tu casaste.
Não, mas que tens isso?
Ah, ó.
Eu, ora nem te digo, morreu meu padrinho.
Sim, ouvi dizer.
Fui para a casa de meu pai, e de repente, hoje mesmo, brigo lá com a cuja dele, ele corre de espada atrás de mim e eu safo-me. Parei ali adiante as gargalhadas que vocês aqui davam. Sei do resto. E agora tu não tens para onde ir.
Homem, eu quero ver.
Ver o quê?
Ver por aí, por onde?
Nem mesmo eu sei. E desataram os dois a rir. Quando temos apenas 18 a 20 anos sobre os ombros, o que é um peso ainda muito leve, desprezamos o batarrado, rimo-nos do presente, entregamo-nos descuidados a essa confiança cega no dia de amanhã, que é o melhor apanágio da mocidade. Sabes que mais? Continuou o amigo Leonardo, vem conosco, e não te hás de arrepender. Mas com vocês, para onde?
Para,
sem dúvida algum partido melhor tens a escolher. Queres fazer cerimônias? Começava a cair a noite. Vamos nos levantar a súcia, minha, disse um dos convivas.
Sim.
Vamos. Nada ainda não. Vidinha vai cantar uma modinha.
Sim, uma modinha primeiro aquela, se os meus suspiros pudessem.
Não, essa não, cante antes aquela, quando as glórias eu gozei.
Vamos lá, Ladeci, não respondeu uma voz de moça aflautada e lânguida. Vidinha era uma mulatinha de 18 a 20 anos, de altura regular, ombros largos, peito alteargos, cintura fina e pés pequeninos, tinha os olhos muito pretos e muito vivos, os lábios grossos e úmidos, dentes alvíssimos, a fala era um pouco descansada, doce e afinada. Cada frase que proferia era interrompida com uma risada prolongada e sonora, e com um certo caído de cabeça para trás, talvez gracioso se não tivesse muito de afetado. Assentou-se finalmente que ela trataria o Amuia Mojan. Se os meus suspiros pudessem. Tomou Vidinha uma viola e cantou acompanhando-se em uma toada insípida hoje, porém de grande aceitação naquele tempo, seguinte. Se os meus suspiros pudessem aos teus ouvidos chegar, verias que uma paixão tem poder de assassinar. Não são de zelo os meus queixumes, nem de ciúme abrasador. São das saudades que me atormentam na dura ausência de meu amor. O Leonardo, que talvez hereditariamente tinha queda para aquelas coisas, ouviu Bocuí aberto a modinha, e tal impressão lhe causou, que depois disso nunca mais tirou os olhos de cima da cantora. A modinha foi aplaudida como cúmpria. Levantaram-se então, arrumaram tudo o que tinham levado em cestos, e puseram-se a caminho, acompanhando o Leonardo o farrancho.